Três presidentes de junta de freguesia acusam o presidente da Câmara da Guarda de tratamento discriminatório na entrega de verbas dos acordos de cooperação e do programa Salvaguarda Rural. A Câmara da Guarda aprovou na última reunião do Executivo apoios financeiros extraordinários à Guarda Unida Desportiva, ao Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Cortês, à Associação Académica da Guarda, à Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira e à Liga de Solidariedade Social e Melhoramentos Amigos da Rifana. A PSP da Guarda deteve um homem de 66 anos de idade pelo crime de violência doméstica, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de aproximação da vítima. Manhã de quarta-feira, hoje é o último dia do mês de junho, dia 30. Quanto ao tempo, podemos esperar por um dia de céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com maior nubosidade no litoral. O vento vai soprar em geral fraco a moderado, temporariamente forte nas terras altas. A partir da tarde vai haver um aumento da nubosidade, em especial por nuvens altas. Ainda que contar para hoje com uma pequena subida dos valores da temperatura nas regiões do interior norte e centro. A esta hora, na Guarda, os termómetros marcam 16 graus. A máxima prevista para hoje na Guarda em Viseu é de 26, Castelo Branco 31 graus. 8 horas, quase 34 minutos. Avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F. Um simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. Três presidentes de junta de freguesia acusam o presidente da Câmara da Guarda de tratamento discriminatório na entrega de verbas dos acordos de cooperação e do programa Salvaguarda Rural. Os autarcas das freguesias de Rochoso, Monte Margarida, Castanheira e Santana da Azinha convocaram jornalistas para denunciarem aquilo que consideram um não cumprimento dos compromissos assumidos pelo Presidente da Câmara em Assembleia Municipal. Atitude que, segundo os mesmos, são motivadas por questões político-partidárias.
No caso concreto das autarquias que aqui representamos, foi-nos dito, olhos nos olhos, pelo Sr. Dr. Carlos Chaves Monteiro, que os nossos acordos ficariam para o final da lista, apenas por não apoiarmos a sua lista. Carlos Chaves Monteiro não está a cumprir a sua palavra e as deliberações da Assembleia Municipal. A verdade é que temos a democracia e o poder político no seu mais baixo nível. Os dinheiros públicos são de todos nós e não podem servir como arma política. O dinheiro público deve ser utilizado para o bem comum, não para ajudar alguém a ganhar o poder. Na Guarda já não se respira democracia. Na Guarda, o 25 de Abril já é a miragem. Começa a cheirar a ditadura.
O autarca de Santana da Azinha, José Gonçalves, foi o porta-voz desta conferência de imprensa e diz que o Presidente da Câmara da Guarda está a tratar de forma desigual algumas freguesias do concelho, ignorando-as, mesmo quando confrontado pelos presidentes de junta.
Não só o atraso nos pagamentos, mas na própria assinatura desses mesmos acordos. Porque para algumas freguesias são assinados, e o respectivo cheque é endereçado, mas outras freguesias pura e simplesmente são ignoradas, como é o caso da freguesia de Santana, em que o próprio Presidente disse a mim, olhos nos olhos, cara na cara, que o nosso acordo ficaria para o fim, ficaria no fundo do monte. Porquê? Pergunto eu. O Salvaguarda Rural, que foi aprovado na Assembleia Municipal de Fevereiro e ao qual está em incumprimento, algo que ele prometeu, não é? Com o seu executivo, e não está a ser cumprido.
O presidente da Junta de Freguesia de Santana da Azinha questiona mesmo publicamente se esta posição adotada por Carlos Chaves Monteiro não se prende por meras razões político-partidárias.
Nos últimos dois meses temos assistido a um verdadeiro corrupio de assinaturas de acordos de cooperação com algumas juntas de freguesia, que já não serão concretizados neste mandato. Os cheques com o dinheiro dos guardenses têm voado de freguesia em freguesia. Estará o presidente Carlos Chaves Monteiro a fazer campanha pelo candidato Carlos Chaves Monteiro? Será que estará a fazer campanha com a assinatura dos acordos de cooperação com as juntas de freguesia? Queremos aqui recordar que os acordos de cooperação para as 43 freguesias do Conselho da Guarda foram aprovados pela Assembleia Municipal de Fevereiro há mais de 4 meses. O município da Guarda comprometeu-se, através do seu órgão máximo, na realização destas obras. Até ao momento, foram apenas assinados e pagos os 50% da respectiva verba a menos de metade das juntas de freguesia. Não está a ser cumprida a deliberação da Assembleia Municipal.
Para José Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Santana da Azinha e eleito pelo PSD, diz também que Carlos Chaves Monteiro tem sido uma desilusão enquanto presidente da Câmara e acrescenta que os pagamentos dos acordos de execução aprovados em 2017 estão a ser, em alguns casos, atrasados propositadamente.
Nestes dois últimos anos, fomos esquecidos, ignorados. A experiência de ter Carlos Chaves Monteiro como presidente da Câmara revelou-se falhada e uma total desilusão. Relatámos vezes sem conta os nossos problemas e fomos e somos simplesmente abandonados à nossa sorte. Até mesmo as nossas promessas que a Câmara Municipal fez aos nossos fregueses foram esquecidas pelo atual Executivo. Saneamento, arranjos de muros, estradas, caminhos foram para as calendas. O pagamento dos acordos de execução, aprovado pela Assembleia Municipal em 2017, está a ser atrasado propositadamente. Mas eis que a festa da democracia, das eleições autárquicas, veio lembrar a nossa importância.
O autarca de Freguesia diz mesmo que estes dois últimos anos têm sido muito difíceis ao nível das relações institucionais entre a autarquia da Guarda e a junta a que preside.
Até há dois anos atrás, e durante seis anos, as juntas de Freguesia da Guarda estavam habituadas ao respeito e à eficiência na resolução de seus pedidos e problemas. Muitas vezes bastava um telefonema ou um simples e-mail para que um problema fosse resolvido. Mas em dois anos tudo mudou. O Presidente da Câmara Municipal da Guarda, o Dr. Carlos Chaves Monteiro, nada resolve. O Presidente da Câmara Municipal da Guarda simplesmente não responde aos e-mails e telefonemas, ou só recebe e atende os que quer. A caixa de correio da Câmara Municipal transborda com centenas de e-mails que nem a uma resposta tiveram direito. Relações pessoais, como ele diz, não há. Institucionais é um caso a pensar. Rejeitar, negar relações institucionais é verdadeiramente reprovável.
Três presidentes de junta de freguesia da Guarda marcaram uma conferência de imprensa e acusaram o presidente da Câmara da Guarda de tratamento discriminatório na entrega de verbas dos acordos de cooperação e do programa Salvaguarda Rural. E a Câmara da Guarda aprovou, em reunião do Executivo, por maioria, os apoios financeiros extraordinários à Guarda Unida Desportiva, ao Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Cortês, à Associação Académica da Guarda, à Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira e à Liga de Solidariedade Social e Melhoramentos Amigos da Rifana. O Presidente do Município, Carlos Chaves Monteiro, justificou estas verbas como apoios extraordinários para eventos ou obras que estão por concretizar. Já o vereador independente Sérgio Costa referiu que estes apoios financeiros, no montante global de 300 mil euros, não fazem sentido numa altura em que estão à porta eleições autárquicas, deixando de entender que pode haver aqui tentativa de condicionamento eleitoral em cada uma das associações ou freguesias.
Eu sintetizei, digamos, os apoios extraordinários que foram atribuídos nas últimas reuniões de Câmara, apoios extraordinários esses a várias, diversas associações, num montante global de cerca de 300 mil euros, e que foram distribuídos da seguinte forma. Foram 40 mil euros para a prática de desportos motorizados, pouco mais de 100 mil euros para a conclusão das obras de requalificação do campo de futebol de Vila Cortês de Mondego, pouco mais de 100 mil euros também para associações de índole social e 47 mil euros para outro tipo de associações. E eu referi que estamos verdadeiramente em ano eleitoral, uma vez que não se compreende os reais motivos para a atribuição tão tardia destes apoios a escassos 3 meses das próximas eleições autárquicas. E todos esperamos, naturalmente, que estas verbas tão tardias não sejam apenas para a conquista eleitoral em cada um dos locais em causa, nem que sirvam para uma qualquer tentativa de condicionamento eleitoral em cada uma das associações ou freguesias, contribuindo à custa dos dinheiros públicos para o convencimento final de apoios eleitorais.
Na resposta ao Presidente da Câmara da Guarda, disse que o vereador independente é irracional quando falou do assunto. Carlos Chaves Monteiro explicou que o valor de 40 mil euros concedido à Guarda Unida é para a realização da rampa do Caldeirão.
Diria mesmo uma certa irracionalidade por parte do seu vereador quando afirma aquilo que afirmou. E vou dizê-lo porquê. Quando, por exemplo, a Guarda Unida Desportiva nos pergunta: vamos realizar a próxima rampa do Caldeirão? E eu disse: desde que estejam reunidas as condições, neste período, nós apoiamos como sempre apoiamos todos os anos. Que são apoios já por si, que têm, já são por si extraordinários. Ainda para mais num período extraordinário, nós chegámos à conclusão, há 15 dias atrás, com o seu presidente, de que, e reunidas as condições que eles têm, quer por parte da Federação, quer também por parte das outras instituições, de que era possível concretizar esta prova. É que estamos a apoiar, portanto, esta mesma atividade.
Quanto aos 100 mil euros para Vila Cortês, o autarca diz que são necessários para concluir a requalificação do Campo 3 de Maio, nomeadamente para a vedação do recinto desportivo e outros trabalhos de pavimentação.
A proposta do Vila Cortês. Vejam a irracionalidade do vereador que referiu o que referiu. Nós estamos a acabar uma obra que é estratégica do ponto de vista desportivo e que já se arrasta há 2-3 anos esta parte. Há 6 meses atrás, o mesmo vereador dizia que a obra estava atrasada. Nós queremos acabar a obra. Queremos o campo acabado para a próxima época ou não queremos o campo terminado? Para terminar, falta. Já lá está o sintético, como toda a gente sabe. Mas é preciso vedar, como estava previsto. Não estava, por acaso, o Sr. Vereador, também que ousa tantas vezes dizer que planeou bem, a verdade é que não estava a pavimentação junto aos balneários, não estavam os balneários e não estava a rede de vedação do campo. Hoje, se fizermos lá um jogo, qualquer pessoa pode entrar no campo. Ora, nós estamos a tratar disso. E por isso temos aqui um apoio extraordinário para acabar o campo do Vila Cortês. Portanto, mais uma irracionalidade.
Já o apoio concedido à Associação Académica está relacionado com a missa de finalistas que decorreu no Estádio Municipal.
Proposta de autorização para a concessão do apoio à semana à atividade dos finalistas. Repare, a finalistas do IPG, todos os anos damos um apoio. 10 mil euros é o mesmo apoio que demos no ano anterior. Porquê? Porque vieram ter com o Presidente da Câmara, com o Executivo, para ver a possibilidade de fazer a benção das pastas no Estádio Municipal da Guarda. E nós, no Estado Municipal, com aquela amplitude ao ar livre, foi possível de realizar. Então, tivemos que, porque eles têm custos, têm que suportar. De quais são as receitas desta associação de estudantes? Poucas ou nenhumas. O município não vai pagar. Quando o valor essencial aqui é fazer com que este evento continue a ser motivador e representativo do movimento estudantil e das famílias que se juntam na Guarda no período das bênçãos. Onde é que está esse eleitoralismo que foi dito?
Os apoios à Associação de Avelãs da Ribeira são para a conclusão de uma obra. Carlos Chaves Monteiro reconheceu que este projeto já dura alguns anos, mas que falta o gradeamento e as caleiras, um investimento que anda entre os 15 e os 20 mil euros.
A Avelãs da Ribeira é uma instituição de solidariedade social. Há 10, 12 anos que temos todo o equipamento construído. Tudo construído. Sabe o que é que falta? O gradeamento e as escaleiras. Eu próprio tive conhecimento enquanto vice-presidente, quis resolver isto. A burocracia autárquica ou outra, se lhe quiserem chamar, a verdade é que não se resolveu. Hoje está a ser resolvido. Reparem, depois de centenas de milhares ou dezenas de milhares de euros gastos com a construção do edifício Avelãs da Ribeira, faz ou não faz sentido que por 15 mil euros ou 20 mil euros que é colocar os gradeamentos e as caleiras sejam colocados lá? Claro, pode-se perguntar, porquê é que só agora? Pois, porque não se fez antes, faça agora. E a Associação, mais uma vez, o pedido já tem até alguns meses na Câmara da Guarda. Vem agora à reunião de Câmara.
O Presidente da Câmara da Guarda rejeita que estes apoios estejam relacionados com a proximidade das eleições autárquicas, uma vez que nos últimos anos tem havido uma política de apoio às associações.
A justificação é que estamos num período pandémico e, em função da concretização ou da vontade de concretizar estes eventos, nós apoiamos estes eventos como outros que possam surgir, e a única forma de serem realizados é que o município apoie na sua cota-parte, porque nós apoiámos sempre as associações. Por isso é que elas eram, em 2013, 23, e hoje são mais de 110, a lidar com a Câmara Municipal da Guarda. Portanto, estamos de consciência tranquila. Só do ponto de vista irracional e com essa subjetividade da política própria de alguns, é que poderemos, de facto, tentar retirar importância àquilo que faz movimentar o mundo associativo.
A Câmara da Guarda aprovou na reunião do Executivo apoios financeiros extraordinários a várias associações desportivas, culturais e sociais. O ponto da ordem de trabalhos mereceu críticas por parte do vereador independente Sérgio Costa. A PSP da Guarda teve um homem de 66 anos de idade pelo crime de violência doméstica, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de aproximação da vítima. A ação levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda aconteceu fruto de uma denúncia da alegada vítima e, após mandato de busca domiciliária emitido pelo Ministério Público, a PSP deteve este homem e ainda apreendeu diversas armas, entre elas uma espingarda, uma pistola de alarme, três armas brancas e 59 cartuchos de caça, como dá conta o comissário Patrício Almeida, comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda.
Uma denúncia por parte da vítima, que seria vítima de maus-tratos físicos e psicológicos, e nas diligências de inquérito, o inquérito que demorou cerca de 4 dias, nas diligências de inquérito, veio-se apurar que o indivíduo seria portador de arma de fogo, apesar de não ter ainda ameaçado a vítima com arma de fogo, mas sendo sempre um risco, existindo armas de fogo, existindo violência doméstica, a sensibilidade que isto traz, é comum e usual a gente prestar as apreensões. Foi através de inquérito solicitado ao Ministério Público a emissão de mandados de busca e apreensão, e durante estas diligências foi então o sujeito detido e foi apreendido então uma arma de fogo, para o qual o mesmo tinha uma licença de detenção domiciliária, mas que também se acompanhava de munições, o que também não pode, e foram apreendidas ainda três armas brancas e uma pistola de alarme. As armas brancas, de faca de abertura automática, armas de classe A, ou seja, armas brancas, são proibidas a sua posse, e as munições, e uma pistola de alarme que o mesmo tinha na sua posse.
O indivíduo foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido decretada a medida de coação, entre outras, do afastamento da vítima a 600 metros, controlado por pulseira eletrónica.
Gente, foi detido, foram feitos os formalismos legais e foi presente ao Ministério Público. Foi decretado o afastamento, a saída imediata da residência e um afastamento, distanciamento da vítima com recurso à pulseira eletrónica de 600 metros. Ou seja, o suspeito não se pode aproximar da vítima a menos de 600 metros e está a ser monitorizado por pulseira eletrónica. Foi ainda decretado também que o mesmo não podia ser detentor de armas de fogo.
A PSP da Guarda teve um homem de 66 anos de idade pelo crime de violência doméstica, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de aproximação da vítima.